Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Hello there, and welcome to the PDC podcast.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Futebol Cerveja Tremoços. O meu nome é Paulo Rodrigues. E antes de começarmos este episódio sobre o Mundial no Qatar, juntamente com o Carlos e com o Eduardo, temos uma mensagem para partilhar convosco. Como sabemos, este ano desportivo não está estruturado como de costume. Temos um calendário condensado para acomodar um Mundial durante o inverno. Vamos ter jogos a decorrer numa altura em que a maior parte dos adeptos não os podem acompanhar e tampouco deslocar-se ao Qatar para apoiar o seu país em loco. Quando acrescentamos a isto o processo corrupto de escolha da organização e a construção de 10 estádios novos num pequeno país no meio do deserto, com mão de obra escrava e às custas de mais de 6.500 mortes, só podemos repudiar o facto do futebol, em geral, estar refém destes dólares sujos. Não só este Mundial, mas também a compra de clubes, ligas e a corrupção inerente ao trabalho da FIFA são provas que o futebol está vendido a estas pessoas e organizações que não respeitam o desporto, tradições e valores desportivos do mesmo. Repudiamos este Mundial sem qualquer desrespeito ao Qatar e à sua seleção nacional de futebol. Nós, como adeptos de futebol, vamos acompanhar este Mundial, ainda que a paixão pelo jogo e pela nossa seleção esteja neste momento em conflito com aquilo que deveriam ser os valores desportivos e humanos geralmente exaltados pela festa do futebol, que é o Mundial.
Não é o Benfica, porque o Benfica ainda jogou nos últimos dias.
Uma explicação plausível. E é real. Real.
Ah, mãe, eu acho que ele boia, Carlos. Ele está boia.
Não.
Parece um boia. Olha, a explicação é plausível e real.
Mas olha que é. Explicação é muito verdadeira. Eu, como Benfica, estava habituado a ganhar o jogo por 1-0, 0-0, 1-0. Portanto, a voz aguentava-se. Agora, como é os 5 aos 6, estou fodido, já tenho voz. Já tanto que eu já não tenho voz. Portanto, estou arrumado.
Então,
olha, o Benfica podia fazer agora um negócio, ia fazer uma bocaína tipo mais vermelha.
Olha, e tem aqui uma bocaína anti-inflame. Já nem vai. Já estou assim, vai fazer sexta-feira agora 15 dias.
Nos últimos 3 dias é que recuperei de uma constipação que eu apanhei no início de setembro.
Porra.
Eu andei fodido este tempo todo, todos os dias, limpar o nariz, ranho, verde e o coração. É. Só desde há 2 dias para cá é que estou melhor.
Não tenho inveja de sorte.
Estava o Sporting a mecer por tudo que era broço.
O Sporting pelo cano. Ah, como é que é? Bora lá então essa coisa?
Sim, tens de dizer então, as palavras então, mágicas.
Caríssimos amigos, roda o genérico.
Roda? Não é rola?
Roda o genérico? Rola? Eles vão dizer que é rola. Estás louco.
Ai, o caralho.
Roda o genérico, solta o genérico, vem cá o genérico. Lá vai o genérico.
Eu acho que vou fazer assim um remix dessas que estás a dizer agora. Rola o genérico.
Roda o genérico. Vem lá o genérico. Bora lá.
Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise.
Ah, bom dia. Olha, para nós vai ser 3 cervejinhas e uns tremolos, só chegou, para acompanhar. Obrigado.
Você é um palhaço, Pedro. Você é um palhaço,
Sr. Martins.
Vaste ir à internet.
Eu não admito.
Olha, já agora. O que acabou de dizer? Não sei por que te tirar esse tado na televisão. E meter futebol, só chegou. Obrigado.
Você
mente. Nani vai tocar. Vai começar a final do Euro. Rola a bola. Começa o espetáculo.
Tá bom, na seleção portuguesa. Pessoal, bem-vindos ao PDC Podcast, ao Futebol Cerveja Tremoços, edição especial mundial do Vai de Qatar.
Vai de Qatar.
Pessoal, e vou começar logo pela cena mais importante, que é nós elegermos, desde já, qual é o equipamento mais feio ou mais bonito do Mundial.
Aí, pá, boa pergunta. O mais feio, claramente, é de Portugal. Pá, eu acho que
é
um desolfo.
Oh, é que ainda na vista do Ghana, caraças.
Do Ghana?
Ei, é muito mal.
Bom, eu vou procurar Jersey, Ghana, World Cup.
Tem uma estrela a meio, assim, bué da grande.
Ai, branca, branca. Yeah. Ai, mas não, não, feia.
Vê o equipamento suplente.
Não, o vermelho, não é?
Yeah.
É estranho.
É feio, mano.
O vermelho é estranho.
Eu gosto da Argentina. E o da Dinamarca é o melhor.
Jesus. Ainda não vi, por acaso, ainda não vi quase nenhum. O da Argentina é o básico.
Mas o de Portugal é, digamos, que é original.
É.
Parece que foi a Fátima Lopes que fez o
último. É, o muito feio. Porra, caralho, feio que dói. Fogo. É mau, é feio. Ei, fone. Se a gente são os campeões do mundo com aquela roupa. Ei, cruz, credo. Nossa senhora. Nem quer saber. Ei,
ah, um engraçado do o suplente do Equador.
Eu gosto também. Ah, o Japão tem sempre equipamentos fixos também.
Qual é o caso do Equador? Peraí.
O segundo, acho que é o segundo equipamento do Equador. O segundo, quer dizer, jogos fora, vá. Acho que é assim de ser. É um azul com, por exemplo, a meio. Tem assim uns desenhos. Está estilhoso.
É por acaso também gostei do Equador.
Gosto da Alemanha.
O da Alemanha e o da Holanda também gosto.
O Holanda, aquele amarelo, da Bélgica. O da Bélgica tem uma
o da Bélgica é borranhoso, com aquelas chamas e o caralho.
Gosto do Canadá, simples. Engraçado do Canadá. O Marrocos também gira. Da Croácia gira. Do Brasil.
Basicamente é todo menos o de Portugal.
É pá, o de Portugal é feio.
Fónix. E o da Sérvia também, é feio, como o diabo.
Mas olha, o suplente, o secundário de Portugal é bonito.
Também acho. Eu gosto daquele tom, daquele não é bem branco. Já parece um paneleiro a falar de cores, mas pronto.
Sim, nós começámos o podcast a discutir roupa, não sei se...
Pois já. Olha, este agora é um podcast de moda, mas temos que ser fiéis às nossas origens, não é? Não. Suas bichas.
Não, tens que cortar esta parte, não pode ser. Tens que cortar esta parte. Estás a dizer do Equador, é que é giro.
O segundo,
o azul.
Sim, o azul.
Engraçado.
É diferente.
Sim, engraçado. Mas está estranho, o segundo do Senegal, também acho que é o segundo do Uruguai, tem ali parece uma, aquela...
É para um quadro não, à volta do número.
É aquela merdice que os jogadores levam, que o capitão leva para trocar. Isto tem um dia o nome.
O Galhardete.
É Galhardete?
Acho que é o Galhardete, é.
Por acaso pensei que eu tinha outro nome diferente. Mas sim, mas parece essa merda.
Isso já não se costuma de fazer isso, ainda se costuma de trocar Galhardete.
Vocês por acaso não viram o suplente dos Camarões, pois não?
Ele tem duas suplentes. É esquisito. É.
Os camarões parecem os pulmões.
Parece um glete.
Eu não gosto dos símbolos. O símbolo da Federação dos Camarões, porque tem um leão. Não tem lógica.
Não faço ideia.
Devia ter camarões.
Camarões,
Ao menos os franceses têm lógica. Tem lá uma galinha.
Galeco. Bora lá. Sim, senhor.
Pessoal, a gente estava a pensar a fazer isto assim. Isto está tudo. O Mundial, o sorteio do Mundial foi feito de uma forma para nos facilitar o podcast. Portanto, Portugal está no último grupo. Portanto, podemos falar de Portugal em último. E falámos dos outros grupos assim rápido, onde cada vez até chegar o último grupo de Portugal para falarmos de Portugal. Pode ser?
Pronto, vamos lá.
Então, a gente vai começar pelo grupo A, que é com o Vai de Catar, a Holanda, o Senegal e o Equador. E aqui, pá, eu penso que, não sei se vocês concordam, que a Holanda vai passar o trator por cima deste pessoal todo. Ou não?
O espetáculo será... Carlos, começas tu e faz.
Não, eu acho que é o mais provável. Quer dizer, a seleção do Qatar vai estar ali... pronto, não sei. O Xavi saiu de lá, não é? Não sei quem que ficou lá. Treinar. Mas pronto, vai tentar fazer os possíveis para fazer boa imagem.
Acho que eu ouvi uma coisa hoje sobre... Eu estava a ouvir aquele podcast do Football Ramble sobre aquilo que eu vos mandei. E eles estavam a dizer que A seleção do Qatar está há 6 meses, todos os jogadores elegíveis para a seleção, que é tipo uns 40, estão a fazer um estágio há 6 meses.
Eu já devem estar fortes de saber quando chegar ao Mundial.
Os jogadores do Qatar, muitos já jogaram em equipas europeias, mas eles foram há um ano atrás, ok, todos para equipas do Qatar, e estão há 6 meses a se preparar para o Mundial.
Não sabia.
Não é uma cena esquisita, eu sei. É
interessante, mas eu acho que, sinceramente...
O treinador é um espanhol. Félix
Sánchez Bass. Não conheço. Vocês acham que... Carlos, tu como ias falar, eu vou-te fazer já uma pergunta. Pensas que este grupo fica, principalmente a principal concorrência da Holanda, que é ser o Senegal, fica muito mais afetada de forma negativa por não ter lá o Mané?
Sim, o Mané... Mané faz uma falta... Mas espera, ele vai ou não vai?
Ele não está nos convocados.
Não é que eu tinha sido convocado à última hora.
Só se eu vi Mel. Eu vi uma lista ontem. Um gajo pode confirmar rápido.
Mas olha que ele está.
Está?
Está, está.
Então vi Mel. Então, poeira, olha, estão prontos. Com o Mané, será que o Senegal vai conseguir fazer frente à Holanda?
A informação que eu tenho aqui, do dia de hoje, Sadio Mané vai falhar os primeiros jogos devido à zona pernoca.
Ah, mas está convocado.
Está convocado, está convocado. Está convocado.
Ok. Então eu vi Mel. Ah, pá, ainda bem. Ainda bem que ele vai. Então, quando é que eles jogam com a Holanda, o Senegal?
O segundo jogo.
É o segundo jogo, epá. Pode ser que eles na segunda parte.
Jogo, o primeiro, como é que é? O primeiro jogo é aqui?
Primeiro jogo é Qatar e Equador.
Ah, então pronto, então é logo o primeiro jogo contra a Holanda.
Sim, na prática é para o Senegal, em teoria, partindo do pressuposto que o Senegal... e que o Equador vão ganhar o jogo, vão perder o jogo com a Holanda, e irão ambos ganhar o jogo com o Qatar, o terceiro jogo é o jogo do desempate.
O jogo mais importante.
Sim. E para essa altura, para poderá-se que o Sadio Mané esteja a rolar já pelos relevados.
Portanto, tu pensas que ele é o Neymar ou o Neymar é que rebola?
Claro, no sentido de jogar. Mas eu chamo a atenção aqui uma coisa. A odd de vitória do jogo do Equador-Senegal está exatamente igual. Vamos falar apenas da odd da Betfair. 2.74 vitória do Senegal, 2.74 vitória do Equador.
Mas eu acho que em teoria o Senegal tem mais equipa que o Equador.
Em teoria.
Se bem que as equipas africanas têm sempre um grande ponto de interrogação em cima delas.
É um bocado isso. Então, não te podes esquecer de uma coisa, e aqui a gente tem que ter um pouco de atenção, que em todos os mundiais a gente acabamos por ter algumas equipas com mais rodagem do que outras. Por exemplo, enquanto que as equipas europeias, as seleções europeias estão no final de uma época, as sul-americanas estão a meio de uma época. Ou seja, quem tem muitos jogadores também numa época tem sempre um pouco mais, jogadores mais frescos, deixa-me dizer assim. Isto é exatamente o oposto. Tu traz todas as seleções sul-americanas em final de época e as seleções europeias a meio da época. E africanas também tem muito pouco a meio da época. Tu vais dizer, está bem, mas o grande favorito sul-americano, os dois grandes favoritos sul-americanos, Brasil e Argentina, 90% dos jogadores titulares das seleções deles jogam na Europa.
O Equador, portanto, não. O Equador, a maior parte. É...
Em teoria, sim. Eu nem sei. Mas eu posso ver.
Não, o Equador tem. Estive a ver. Tem a maior parte dos jogadores jogam no Equador, no México, as ligas americanas. Então, pronto. A Holanda como favorita e. Apá, vocês acham que as perspectivas da Holanda para o torneio em si, Carlos?
Eu tenho de ver o alinhamento, pois não sei com quem é que vai apanhar, mas...
Eu estive a ver, se eles ficarem em primeiro e penso que ou apanham alguém do grupo da Inglaterra, se o Irão surpreender a Inglaterra, até pode calhar a Inglaterra. Ou pode apanhar o Irão. Mas depois a seguir isso é a Argentina, Dinamarca, Alemanha, Brasil, Portugal, quem sabe?
Pois, é o Mundial, quer dizer, estão aqui as melhores equipas. E quem quiser ganhar vai ter de ganhar os melhores. Mas das seleções.
Eu por acaso não vi, desculpa lá, Carlos, eu não vi nenhum encadeamento. Por acaso é uma questão para agora, então, mas não vi nenhum encadeamento.
Eu tenho aqui o primeiro do grupo A, que poderá ser o caso, vai jogar contra o segundo do grupo B. Que será exatamente, portanto, o que o Paulo disse.
Yeah, Inglaterra, Irão e partida, Estados Unidos e País de Gales.
Sim, à partida, se ficarem primeiro, não vão jogar contra a Inglaterra. Pronto, o que é bom. À partida.
Se o Carlos Queiroz não fizer das dele.
Exatamente.
Ou o Taremi. tem jogadores aqui.
Estás a ver esse onde, Carlos?
Desculpa, o 0-0.
Ao 0-0.
Posso pôr aí o link, espera.
Ah, não, é fácil. Eu chego lá, vejo Mundial e...
Está logo a seguir com oitavos em cima.
A Holanda realmente tem aqui uma equipa forte. Eles vão jogar, com certeza, ultimamente têm jogado com uma tática similar à do Sporting, que é aquele 3-4-3.
É isso, Ju.
E tem o Van Gaal, não é?
Pronto, mas é semelhante, pá, não estou a dizer que ele está a copiar do Sporting, às tantas é o Ruben Amorim que anda a copiar o Van Gaal.
Sim.
Não, mas hoje tem um jogador que eu gosto, que é aquele do PSV, que é o Gakpo.
Eu gostava
de ver esse gajo a titular, ele está a fazer uma época do diabo.
Está a explodir.
Está, o ano passado ele valia 9 milhões... E este ano já vale, acho que já andam a dizer que vai sair por mais de 50 ou 60. Para conhecer. Eles
têm uma seleção interessante.
Tem. Ele tem aqui vários jogadores. O Depay vai, apesar de ainda estar lesionado. E acho que. Não sei quem é que eles vão pôr a titular. Porque o que eles não têm é assim um ponta de lança, mesmo ponta de lança, só aquele Luke de Jong. E esse. Não costuma ser titular na seleção.
Não sei se ele está a jogar, o Weghorst do Besiktas. Mas não sei se ele está a jogar.
Ah, ele foi convocado.
Ele foi convocado, agora não sei se tem jogado.
Pois, eu penso que eles mais depressa metem o Bergvam ao mesmo Depay já assim meio recuperado, do que metem um desses a titular. Eles também levam outro avançado, que é um puto de lança suplente do Antwerp, o Janssen. Que era do AZ Alkmaar há uns anos atrás. Mas pronto, pá, não sei.
O triplo de ataque, o trio de ataque da Holanda, da equipa provável, é o Bergwijn, o Depay e traz o Berghuis. É um pouco.
Berghuis, é.
Berghuis ou Berghuis?
Desculpa.
Não é uma pessoa dessa porcaria, que não é uma pessoa dessa merda.
Ainda tem o
Bergvan. É Bergvan e Berghuis.
Berghuis.
E o Frankie de Jong e o Virgil van Dijk e o Matthijs de Ligt.
Ok, o Van Dijk.
O minuto em alemão, o minuto em holandês.
O gajo livre pelo Van Dijk.
Eduardo, achas que a Holanda tem capacidade para ser campeão do mundo?
Honestamente não concordo, não acho. E já vou dar para mim o campeão do mundo sairá de 3. Para mim o campeão do mundo sairá de 3. Brasil, Argentina e França.
Sim.
Para mim é top 3 é, e não acredito. Sairá uma coisa dali vai ser um pouco estranho. Uma Alemanha pode acontecer e vai encarrilhar. Tu podes ter uma qualquer seleção a fazer um pouco um mundial como Portugal fez um europeu, um pouco de passar a fase de grupos, um bocadinho ali
é meio... Tipo, Portugal é capaz de fazer isso?
Poderá ser. Mas eu acredito muito mais que será uma destas três, mais Holanda, Brasil, Argentina e a França. França um pouco menos, porque perdeu ali um jogador que eu acho que era
o Kanté.
O Kanté era muito importante para o equilíbrio da própria equipa, mas vamos lá ver. Para mim é isso. Agora, de resto, o grupo não vai fugir muito. É primeiro Holanda, segundo Senegal / Qatar, Equador, desculpa, e terceiro Qatar. Na prática é isso.
Sim, senhores, o Carlos, acho que também concordo.
O jogador de possível destaque da Holanda é o Gakpo.
Gakpo, é.
Pronto. Só para estar a apresentar assim.
Eu já tinha dito ainda agora, não sei se foi.
Mas também se queres que eu tinha, sei qual é o possível destaque do Senegal, o Sarr.
Sim.
Quem? O Nabi Sarr?
Não.
Mamadou Sarr, não é?
Não, é o número 18, os gajos.
Ismaël Assar?
Sim. Ismaël Assar.
Ok. Tá bom.
Sim, senhor. Vamos ter atenção a seguir esse jogador. Grupo B.
Já agora aqui, para meter um pouco de nojo ao meu colega sportinguista, já que estamos a falar do Benfica, e a causa da minha voz é o Benfica, porque estamos habituados a ganhar por 1-0 e a minha voz aguentavam com um gol. Agora, como é o gol aos 5, aos 6 golos por jogo, a minha voz não resiste. Portanto, eu peço desculpa, peço imensa desculpa aos nossos telespectadores. Mas a minha voz já estava preparada para este glorioso Benfica. Mas é, vou continuar. Mas eu vou falar do glorioso Benfica e vais continuar. No Equador, o possível destaque da seleção do Equador é o Plata, Gonçalo Plata, que já jogou em Portugal no Sporting, que está lá em Espanha. Mas pronto, vamos continuar.
Sim, senhores. Grupo B. O Irão, a Inglaterra, os Estados Unidos e o País de Gales. Epá, eu não sei, Carlos, tu, em teoria, a Inglaterra tem que ganhar isto tudo, mas a Inglaterra, muitas vezes, não compra a teoria, ou quase nunca compra a teoria.
Sim, é verdade. E para além disso, tens de ver que não há aqui, eu não olho para nenhuma das outras três equipas e vejo um adversário muito fraco. O Irão não é assim tão fraco como pode parecer.
Sim, sim.
País de Gales também não é para brincadeira, e os Estados Unidos têm uma seleção jovem, mas com jogadores que já estão
confiantes
há alguns anos. Confiante, claro, são americanos, isso é normal.
Eles estão super confiantes. Eu tenho visto uns americanos a falar de futebol que eles parece que pensam que vão ser campeões do mundo.
Não, este grupo pode ser interessante. Este grupo B está aqui, a Inglaterra com claro o favoritismo, mas depois os outros.
A Inglaterra então, convocou o Maguire.
Pois, e deixou o Tomori de fora. São opções.
Sim. O Maguire tem mais experiência.
Todas as equipas têm um... Como é que se diz? Aquele jogador que todos...
Patinho feio.
Eu não queria dizer patinho feio. Aquele, quem faz, tem que ter alguém ali para alegrar, não é? Quem é que vai alegrar os treinos com... Fantástico,
o bobo da corte.
Isso, pronto, estava a faltar a palavra. Isso, o bobo da corte. É preciso alguém para animar a malta.
Eduardo, tu acreditas que o Irão, no jogo de abertura deste grupo, vai nos dar uma surpresa? E...
Irão ou não? Logo verão. Eu acho, agora mesmo completamente fora de brincadeiras, muito sério. Eu acho que este grupo é o grupo mais complicado de definir. Se em teoria seria claramente a Inglaterra a super favorita, e depois num patamar abaixo Estados Unidos, num patamar abaixo País de Gales, e noutro patamar abaixo Irão, eu não acho que a nível jogado seja assim tanto quanto isso. Eu acho que claramente o Irão passa parte para este grupo completamente para o outsider. Acho claramente por isso. Mas a questão de não ter que se preocupar, não ter que mostrar nada, não ter qualquer tipo de responsabilidade para nem fazer uma vida negra, uma Inglaterra que é capaz do melhor do pior, na minha opinião. Mas depois tens um País de Gales que vai ser um derby, vai ser um jogo renhido contra a Inglaterra. Os próprios Estados Unidos que não passaram bem na fase de qualificação.
Calma. Sim, aí. O Canadá passou em primeiro.
O Canadá passou em primeiro, o México passou em segundo, com os mesmos pontos do Canadá. Calma aí. Porque vamos ver. Eu não acharia estranho se uma Inglaterra padecesse um bocadinho neste grupo, eu não acharia, não acharia nada estranho. E o encadeamento dos jogos de Inglaterra, deixa-me só aqui a ver, eu tinha isto aqui.
Primeiro é o Irão,
Estados Unidos e País de Gales. Se eles vão para o País de Gales, apesar da vitória contra os
jogos, vai ser difícil.
Vai ser. Muitos jogadores do País de Gales jogam em Inglaterra, vai haver aquela rivalidade brutal. Portanto, vamos com calma.
E meti aqui uma nota a dizer: isto é o grupo dos derbys.
Sim.
Que até o Irão os Estados Unidos é uma espécie de derby.
Já não é a primeira vez que eles se encontram em situações mundial. Ou pelo menos que eu tenho assim uma vaga ideia disso. Nem fui pesquisar, mas sim. Já agora, só para chamar a atenção, a estrela principal da Inglaterra é claramente o Harry Kane, mas o potencial destaque da seleção inglesa será o Bellingham, portanto.
Bellingham.
E o próprio Saka também, cuidado.
O Saka.
Sim. Mas o gajo está a jogar bem. Cacete. é claramente o motor do Dortmund, já é capitão do Dortmund pontualmente, lá está a jogar muito bem, portanto é, próximo ano será claramente.
Eu penso que neste grupo, tipo, eu acredito que o Irão possa fazer uma surpresa no primeiro jogo contra a Inglaterra, e com eles jogam da mesma, vão jogar quase da mesma forma como jogaram contra Portugal no outro Mundial, que é a se aguentar atrás e a meter contra-ataques e aquele jogo frustrante. E penso que isso contra a Inglaterra é capaz de resultar muito bem. Agora, ainda tenho a certeza se isso vai resultar da mesma forma contra o País de Gales e contra os Estados Unidos.
Não percebi. Desculpa, podes repetir, não percebi. Não percebi o que você estava a dizer.
Que o Irão tem aquele estilo de jogo de equipa pequena. Que se calhar contra a Inglaterra pode ser que causem alguma surpresa. Mas que não surta o mesmo efeito contra equipas que também não se importam tanto de ter a bola como os Estados Unidos. Que os Estados Unidos não são muito bem o estilo de jogo deles, mas pronto. O País de Gales é daquelas equipas que é aquele jogo mais físico e isso. E não sei se aquela coisa de andar a defender e esperar e meter contra-ataques vai resultar assim tão bem contra o País de Gales. Contra a Inglaterra, eu acredito que eles até possam empatar o jogo, se calhar com sorte até ganhar. Mas se a Inglaterra marca primeiro, e devido muito que o Irão consiga dar a volta ao jogo. Que muitas vezes é como o Cristiano Ronaldo dizia, é a tampa do ketchup.
Concordo.
Portanto, se eles se aguentarem, depois até pode ser que numa jogada, num contra-ataque, façam uma surpresa. Mas acho que é o único jogo onde aquela estratégia deles vai resultar a 100%.
Concordo. Só uma parte, eu vou dar aqui um limer, certamente vocês não saberiam disto. Isto era uma boa jogada para uma boa pergunta para aquele desafio das perguntas que a gente tinha. A seleção inglesa, desculpa, a seleção norte-americana, o grande destaque é o Prilizic do Chelsea, claramente o bom jogador-chave deles.
Sim.
O destaque, um possível destaque na seleção dos Estados Unidos é o Giovanni Reina.
O Reina, é.
O jogador do Dortmund. Que por acaso é filho do ex-jogador de futebol, o Cláudio Reina. Vocês sabiam disso?
Espanhol?
Não. Norte-americano. Quatro campeonatos, jogou em quatro campeonatos do mundo.
Ah, é, já sei. 94.
Mais curioso. Dupla nacionalidade portuguesa, o senhor. Portanto, temos ali alguma coisa do Cado Burgo. Portanto, amigo.
Portanto, se os Estados Unidos forem campeões do mundo... Nós podemos ter ali um meio português ali dentro.
Meio português. É, levou o chouriço, levou lá o vinhaço e vinha lá o azeite para cozinhar aquela maravilha de cozinhar.
Pois foi.
São a par, são ali um.
Foi uma feijoada, caraças. Uma feijoada.
Umas tripas do porco. Siga! Vamos para o próximo grupo.
De forma que eu acredito neste grupo, só para finalizar, que a Inglaterra é capaz de passar e acredito que o Irão pode fazer uma surpresa, mas caso não seja o Irão, é capaz de ter os Estados Unidos.
Que eu não acredito. Se não for nem o Irã nem os Estados Unidos, só o País de Gales.
Se não for, é o País de Gales.
Se não for, se não for, a Inglaterra também pode fazer uma surpresa para a negativa. Não se confiar.
Olha, isso acho que se isso acontecer, cara.
Vou ver aqui pela primeira vez.
Sim, se isso acontecer, foi o Eduardo disse no.
Lá vai o Saltgate de saltar a gate. Isto é impossível.
Está-se bem, está-se bem. Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polónia. Portanto, isto acho que é um grupo que está bom para a Arábia Saudita, para a Arábia Saudita também, para a Argentina passar a ferro.
Está bom para a Arábia Saudita.
Para a Arábia Saudita, isto está um espetáculo.
Está lindo.
Eu penso que a Arábia Saudita logo do primeiro jogo, estava aqui a fazer um daqueles programas, tem tipo, tu podes meter os resultados, ele mete os grupos, as classificações, e como é que vai ficar a fase final e nesse quadro. E eu estava assim, Argentina, Arábia Saudita, para começar o Mundial, eu penso que a Argentina vai ganhar 8-0. Olha, a Arábia Saudita, acho que se fosse a Alemanha, acho que a Arábia Saudita sempre que apanha a Alemanha no Mundial, apanha sempre assim, 5-6, uma coisa assim. É sempre um...
Eles têm uma vantagem, estão adaptados ao clima.
E à areia, eles vão jogar no futebol de praia, não é?
Para além disso, não vejo aqui grandes coisas que eles consigam fazer.
É porque este grupo, tipo, a equipa da Polónia, é uma equipa que é o Lewandowski, basicamente. Quer dizer, eles têm o Lewandowski, o Milik e o Piatek, mas pronto, o resto da equipa está ao centro. Não sei se vão jogar com três pontas de lança, nunca se sabe. E depois, o Moesk. Eu, honestamente, tirando o Corona, eu não conheço muito bem a equipa do Moesk.
Fogo, não me digas que não conheço o Ochoa, que há aquele guarda-redes que eu ainda há dias vi uma publicação. Okay, daqui a uns dias vamos ter
tens o Araújo do Barça.
Pronto, mas tipo, eu conheço. Eu
vou... O Jiménez, que já jogou no Benfica, por exemplo. Tens o Álvares Quibon, tens o Moreno que fez a central.
Pronto, eu conheço. Eu digo que conheço, tipo, esses jogadores são 5 ou 6 ou 7. Aquele guardado que era do Deportivo há uns anos atrás.
E esse cara nem sequer chegou a ser convocado.
Acho que foi.
Guardado.
Andrés Guardado, deve ser o capitão.
Do Betis. Do Betis.
Pronto, eu conheço esses, mas depois o resto da equipa, que é a maior parte daqueles que jogam no Maias, que isso, não sei que tipo de... O Corona estava lesionado também, mas acho que acabou por ser convocado no mesmo, não foi?
O Corona... Eu não o vejo aqui.
E o Lyon também já não joga aí na seleção?
Ei, o Lyon... Eu acho que já terminou a carreira.
O Lyon está no Braga.
Não.
Não, é só o Lainez.
Esquece.
Não te lembras do Lyon, defesa, o lateral do Porto, que jogava nos dois.
O lateral direito que jogava na esquerda.
Estava com isso, lá o Erlin, teve as águas das pedras.
Sim, senhores, isto faz.
Os gajos um jogador que eu gosto bastante, que é o Edson Álvarez, que é o jogador salve, acho que do Ajax. Mas ele estava no Ajax na época passada, esta época. Um jogador alto, tanto pode jogar na lateral como pode jogar no meio, como é que é defensivo. Gajo é craque. Portanto, é pá. Só que é assim, eu vi o México na qualificação para o Mundial, é pá, deixa-me tanto a desejar. Porque tu vieste para o México que era o treinador, é o Tata Martínez, fica assim naquela, vai, os gajos vão chegar longe, vão fazer bom, vão. Ei, esqueço, véio. Depois, a nível de jogo jogado, era o Tata Martínez, Geraldo Martínez. Era muito mau a forma de jogar deles, era muitos repelões, não achei nada especial, honestamente não achei nada especial.
Carlos, ficaste um pedaço desiludido na Argentina do guarda-redes que era do Porto, saiu do Porto para poder ir ao Mundial e acabou por não ir ao Mundial na mesma.
Não fiquei desiludido, pronto, olha, foi uma opção de carreira, eu saí porque estava lá um melhor e está a mostrar isso agora.
Achas que a culpa do Porto, de ele não ter ido ao Mundial agora?
Não, eu acho que a culpa foi do próprio. É verdade.
A culpa do Diogo Costa, caraças.
Quando o guarda-redes que era titular no Porto e agora nem é convocado para a seleção argentina no meio de três guarda-redes, algo se passa.
Pá, eu acho que a culpa do selecionador, com 20, agora podem levar 26 jogadores, eu podia ter levado 4 guarda-redes.
Sim, quarto quando
eu vi. Olha, e achas que o Enzo vai ser titular no... E não perguntaste ao Eduardo, porque o Eduardo assim um pedaço é suspeito, não é?
Espero que não seja.
Então porquê?
Eu quero que ele chegue fresquinho.
Já tem 60 jogos nas patas, eu quero que mais é que ele descanse, para o mundo a fazer o quê?
Imagina um meio campo. Olha, imagina-me este meio campo. Paredes, Enzo Fernandes e Lionel Messi. Caraças.
Acho que o Joás deve ser o De Paulo do Atlético.
Está bem, mas isso era para poder pôr o Correia, o Lautaro e o Di Maria, as três à frente, e assim o Messi juntava-se ali à frente. Okay.
Mas eu posso já te dar aqui um lamiré. A linha de ataque da Argentina será Di Maria, Lautaro Martínez e Leo Messi.
Sim.
Meio campo, qualquer coisa, Rodrigues, Enzo Fernandes e o McAllister. Não faço a puta ideia que é este gajo.
O McAllister é meio escocês, meio argentino. Joga no Brighton.
Que rei de merda as coisas a fazer. McAllister.
É que ainda por cima não é Mac, como se costuma escrever Mac. Né? É Mac. Se eu for dizer em madeirense, é McAllister.
McAllister. Sim, depois vai o Otamendi, vai jogar lá atrás com o Martínez também, está ali a ficar um lado, Montiel do outro e o guarda-redes será o Martínez.
Eduardo, tu já disseste Argentina, equipa que pode ganhar o Mundial. Sim, Carlos, sim, tu concordas?
Sim. De acordo com o meu total de bola, não. Mas, sim, mas olhando para esta seleção, tem qualidade suficiente para, para ganhar.
Eu penso que esta equipa está mais bem orientada que a equipa que chegou à final em 2014. Tem o treinador melhor. E o Messi, pronto, o Messi ainda é, apesar de não estar não tá no pico de forma física, mas também não está melhor que no ano passado, por exemplo.
Sim, sim. Ele está comparavelmente melhor.
E por isso eu acho que a Argentina está com uma equipa forte. E com o Enzo Fernandes no meio campo, a equipa...
Tem jogadores...
Não, não, isso é o Isaac. Acho que eles têm ali uma equipa bem forte para... Bom, acho que é a grande hipótese do Messi ser campeão do mundo, que é o título que falta.
Sim, sim. E tem jogadores em grande forma. O próprio Dybala também este ano... Está outra vez em grande forma.
Com a ajuda ali do Mourinho.
Sim, sim.
Sim, sim.
Tem uma grande equipa.
Quem é que fica em segundo neste grupo?
Pá, eu aposto na Polónia.
Eu também acho que é a Polónia.
Exatamente.
Também acho que sim. Acho que a Polónia ou mais propriamente o Lewandowski.
Lewandowski, achas, não é?
Acho que é o Lewandowski que vai ficar em segundo.
Eu acho que o Lewandowski vai ficar em segundo. Então eu vou jogar aqui uma peça para o meio. Então assim, meus amigos. Onde está aqui? Está aqui. Estava a ver. Lewandowski marcar 3 gols, mais de 2 gols e meio no Mundial, está a pagar 2.75. Por cada euro apostado, retorna 1.75 de lucro. Por exemplo.
Jogos contra a Arábia Saudita.
Exatamente.
tu és o especialista, Eduardo. Vais meter dinheiro nisso?
Não.
Então pronto, não me ponham dinheiro, que nisso não dá dinheiro nenhum, pessoal.
Eu não faço este tipo de coisas, não faço apostas. Eu faço variação dos próprios olhos durante o tempo de jogo. Mas é curioso ver isto. E tem mais, eu depois posso colocar mais. Por exemplo, só, já que a gente estávamos aqui a falar, ainda não chegamos lá, mas o próprio Cristiano Ronaldo marcar mais de 3 gols e meio, está uma odd de 2.25. Menos está 1.57. Portanto,
estou à espera que ele marque 4 gols contra a Coreia do Norte.
Sim, poderá ser.
Só que isto é a Coreia, não é a Coreia do Norte, se calhar.
e é o Paul Bent, por isso é preciso ter cuidado.
Pois é.
Mas é para seguir, isso é para seguir. E o Hurricane?
O Hurricane para marcar mais 3 gols e meio está 1.90, para marcar menos 3 gols e meio está 1.80. Ou seja, claramente ele vai ficar. Toda a gente aponta para que o Hurricane marque 3 gols e qualquer coisa.
Se isso vai ser muito coisa. O Hurricane na seleção, quer dizer, não sei. Ele nem tem estado assim em grande forma nos últimos tempos. Pronto, não sei.
Só estou a dizer.
É a tal coisa. Vamos passar para o grupo D, que é o grupo da França, Dinamarca, Austrália e Tunísia, em que supostamente a França vai também passar este pessoal todo a ferro, mas a Dinamarca pode causar uma surpresa.
Ah, pois é. Não, o que eles fizeram agora na qualificação para o Europeu, se não me engano.
Nations League.
Ou foi para a Nations League, pronto, já não sei que eles... Não, deve ter sido... Fui só praticamente só vitórias, não fui? E acho que se foram um ou dois golos, agora não tenho aqui os números, mas lembro que foi uma campanha. Pá, eles valem sobretudo pelo coletivo, uma equipa que joga praticamente de olhos fechados, tem individualidades, é verdade, mas como equipa, como seleção, conseguem superiorizar-se às melhores do mundo, provavelmente.
Sim, no último europeu eles já estiveram bastante bem, hein?
Oi?
Oh, ficaram sem missão, pá.
Olha, fugi.
Oi? Espera.
Estás a ouvir, Carlos? Não estás a ouvir?
Estou. Ele ouviu falar da Dinamarca e foi sem melhor.
Olha, amigo, tu desligaste o micro. Então, voltaste. Eu perdi o som. Ei, um dois de experiência. Escreve. Alerta.
Ah, deve estar a...
Sim, já regressa. Olha, a Carolina traiu o telemóvel. O computador. Siga.
Eu não conseguia sair da outra e entrar outra vez.
Diga, então podia gravar.
Sim, mas já está. Mas tipo, a outra ficou na mesma.
Ficou no mesmo. Está a gravar essa já?
Isto é a continuação da outra, não te preocupes.
Ah, mas já está a gravar? É que não aparece ali, no, não aparece ali o...
já está, já está. Os 15 segundos, 16.
16, 17, 18. Ok.
Bora lá.
Não, eu já não lembro o que é que disse, mas eu acho que disse que a Dinamarca está no europeu, fez ali uma boa campanha contra todas as ocorrências.
Exatamente, mesmo assim é o que se passou. Passou de fase grupos. Aqui é fácil.
Deixa.
Primeiro lugar do grupo, França. Segundo lugar do grupo, Dinamarca. Terceiro lugar do grupo, Tunísia. Quarto lugar do grupo, Austrália.
Ei, tu achas que a Tunísia é mais forte que a Austrália? Quer dizer, isto não é a discussão mais importante do mundo, mas...
Olhem que eu coloco aqui a Dinamarca... Não sei, tenho dúvidas, ficam em segundo. Não sei se não passa à frente da França. Vamos ver.
A Dinamarca?
Quando é que a Dinamarca joga com a França?
Será... No segundo jogo.
Segundo jogo importantíssimo. Mas a França tem uma equipa... Em teoria, a nível de individualidades, muito mais forte que a Dinamarca, na minha opinião.
Quem?
A França, em teoria, a nível de individualidades, é muito mais forte que a Dinamarca.
Sim. A França tem uma senhora seleção.
Só os centrais, o Varane, Saliba, o Pumacan, depois tem o Pavard. E mesmo sem o Kanté, tem ali os... São os meus filhos. Os meus filhos adotados, que mandei vir da África, o Tchouaméni e o Camavinga.
Yeah.
E depois a frente de ataque. A frente de ataque, então, é que tipo, eu às vezes esqueço-me que eu tenho esta frente de ataque, que é o Benzema, o Mbappé e o Griezmann.
Ai, meu Deus, nossa senhora, que isto
aí. O Eduardo está a pensar: se a gente apanha estes gajos.
Não, pelo contrário, eu não acho isso. Eu acho que estes gajos têm uma seleção para fazer um campeonato muito brutal. E eu acredito piamente que vão fazer um campeonato muito brutal, mas acho que pode acontecer um desastre.
Como aconteceu no europeu? Como aconteceu no último europeu?
Pronto.
E depois o Mbappé falhar um penalti, então a gente vai lhe chamar de macaco e ele vai ficar triste.
Sim. Como se o gajo não fosse um macaco de merda se falhar um penalti, filho da mãe. Ele ganha milhões para só fazer aquilo durante o dia todo e vai ali falhar um penalti, não pode falhar.
Sinceramente, pá, é uma falta de respeito que ele tem. Ele, claro que é um macaco. Mbappé é um macaco.
Vocês esqueceram de falar, foi do Nkunku.
Ganda jogador, melhor marcador.
Não é para ser titular.
E o que eles têm no banco, o Coman e mais uma carrada de gajos ali. Opa, eles têm ali opções. Até o Dembélé. O Dembélé não tem jogado bem no Barcelona e tudo.
Tem.
Eles têm tantos jogadores que tu pensas, se o Griezmann nasceu com ele, meteu o Dembélé, tem o Nkunku, tem não sei quantos, eles têm o Giroud.
Sim. Mas vai ficar no banco, não tem hipótese.
Foda-se na calça, caralho.
É o bota dele ouro, vai chegar lá, não tem hipótese. Bola. É o bola dele ouro, não tem cá hipótese. É a minha opinião, não...
Eu concordo, a Dinamarca e a França é uma questão de ver quem é que vai ficar em primeiro. Se a França quiser, a Dinamarca pode ficar em primeiro, se a França deixar, se acontecer alguma coisa.
Vocês já reparam que os dois manos vão jogar a titulares?
Ah, os Hernández, pois é.
Achas?
Acho, não tenho certeza.
É muito provável, sim.
Eu tenho certeza.
É um de cada lado.
Um é central e outro é esquerdo, não é?
Sim. Pai, eu não acredito. Para mim, a seleção francesa, eu acredito.
E pensava que era mais o Pamecano e o Varane que iam ser os centrais. Ou eles jogam com três centrais?
Não, vai ser o Condé, o Varane e o Hernandes. Joga com três centrais. Depois de um lado.
O Pamecano não? Pensava que o Pamecano era titular.
Não me parece, não me chega.
E pensava o Theo, claro, o gajo é boa da rápido, esse Theo Hernández, caralho, o gajo é uma flecha.
Está a jogar imenso.
Ele, aquele flanco esquerdo do Milan, porra.
Não, na minha opinião, a seleção vai fazer, vai jogar com três, Hernández, Varane e Condé. Depois vai jogar o Hernández no lado esquerdo e para a VAR do lado direito, Camavinga e Tchouaméni. E depois lá à frente o solta as feras. Mbappé, Benzema e ai, estou a fugir o nome do gajo,
Benzema.
O gajo do Barça, o gajo do braço do Barça, o
Dembélé.
Dembélé. Ou o Nkong. Epá, vai ser. Pá, ok, não está bom, o Griezmann não está bom, mete o Nkong. Não está bom, mete o Dembélé. 30 em 30 minutos troca um gajo para ver quem é o gajo vai acertar. E depois algum deles vai dar conta do recado. Pá, mas para mim, a França, pá, claramente tem uma seleção do caraças. Pá, brutal, brutal. Os gajos têm ali para mexer e para partir aquilo tudo. Depois, a nível da Holanda.
Da Holanda?
Desculpa, da Dinamarca. Desculpa, Dinamarca. É aquela equipa que não vai falhar grande coisa. Não tem. É craques. São muito bons jogadores. Não é. É aquela seleção que é super competente. Não vai dar grandes hipóteses nem à Tunísia nem à Austrália. Acho que será mais por aí. Mas contra a França, pá. Vão lutar pelos. É para eles a decidir o primeiro lugar do grupo. Na minha opinião, é um bocado por aí.
Sim, senhores. Vá-se passar para o grupo da morte. Que é o Japão, Espanha, Costa Rica e Alemanha, por grupo da morte. Tem eu?
Eu não acho isso, mas tudo
bem. Não é o grupo da morte, mas pronto, um gajo como tem duas.
Não há nenhum grupo da morte, mas
eu acho que o grupo mais da morte será o grupo da Inglaterra.
Sim. Pode ser.
Eu acho que é o grupo mais.
Até porque é que há países com armas nucleares ali pelo meio, é preciso ter cuidado.
Eu acho que neste grupo está decidido as equipas apuradas. É Espanha e Alemanha, agora vamos ver quem é a primeira e quem é a segunda.
Vocês não acreditam que o Japão possa fazer uma surpresa? Sem um Morita, caraças.
Morita.
Formado. Se fosse Tsubasa,
então,
destes dois, só para a gente despachar este grupo rápido, dentre a Espanha e a Alemanha, qual é a equipa que vocês acreditam que chega mais longe do Mundial?
Alemanha.
Mas olha que o treinador da Espanha vai fazer vlogs no Mundial, não?
Ah, pois é.
Mas podem ter motivação extra.
Opa, eu vou-vos dizer aqui uma coisa e vocês que digam o que é que vocês acham. Porque estava a falar da França. Mas vocês que vejam esta linha de ataque. Sané, Musiala, Gnabry e...
Müller.
Müller nem conta para a equipa titular.
Sim, mas ele é capaz de ser titular.
Sim. O Musiala está a jogar.
E o meio-camp? O Kimmich e o Gundogan. Caralho.
E tu, vocês querem mais? Eu acho que não está mais fraquito para ser defesa, mas tudo bem. Mas não, tem ali o...
É o Kehrer, o Rüdiger, o Sula, o Gunther. É...
Sim. Mas depois tem ali o monstro lá atrás. O
Neuer.
Sim. Eu não coloco a Alemanha na primeira linha para vencer o Mundial, mas a seleção da Alemanha, cuidado.
É preciso, nunca se deve subestimar a Alemanha. Aquela equipa que, pô, quando não gosta de andar nada para eles...
Há um provérbio que assim deste puto sempre ouvir.
Claro.
Futebol é 11 contra 11 no final ganha a Alemanha.
Vocês
já ouviram essa montes de vezes e para mim é. Pá, é verdade.
Mas não foge muito à verdade. Quantas vezes é que a Alemanha já foi campeão do mundo? 4 vezes?
3 ou 4?
4.
O Brasil foi 5, não é?
Brasil é 5.
Portanto, todos devem ser 4.
4.
É 4 e a Itália também tem 4. Yeah, pronto. Isto é trivia do Mundial. A Itália que não vai ao Mundial. Oh. ou eram eles ou éramos nós. Pá. Portanto.
Coisa mais bela. Como é que é possível? Não.
Para a camiséria. Mamma mia.
E depois a Espanha. Epá, é para passar. Faz grupos e depois a partir daí. Vamos ver, se a Espanha conseguir marcar golos, cuidado.
Mas olha que eles têm o Morata na frente, marcar golos é muito com ele.
Mas só para uma parte, a estrela da seleção é o Morata, portanto está tudo dentro da Espanha. Siga,
olha, o Morata é que cresceu Portugal. Né?
O Morata é que cresceu Portugal, tudo bem. Pronto,
Grupo F. Grupo F, que é o F de... Não é a França, não, é Marrocos, Croácia, Canadá e Bélgica. Eu sou, se calhar, aqui o que acompanha mais a equipa da Bélgica. Eu acho que é favorita aqui e a Croácia assim, tem uma seleção esquisita. Apá, algum de vocês tem esperança que o Canadá, mais propriamente o Stoke e o Alphonso Davies, façam uma surpresa aqui?
E há mais um avançado, o Jonathan David.
Yeah.
Mas não chega.
É curto.
O Davis está lesionado, não está?
Não.
Foi convocado, mas acho que ele tinha tido uma lesão mesmo antes da convocatória. Sim, mas eu quero dizer que ele se calhar não está 100%. Que ele vai, sei que ele vai.
Ah, e ainda não esqueçam, temos o Steven Vittorio.
Aí o Steven Vittorio, caraças!
O Vittorio está lá, portanto. Três estrelas vão ter na convocatória.
E se fosse há uns anos atrás, já às tantas jogava o Fernando Aguiar, caraças.
Aí, Robocop.
Isto não é do tempo do Carlos.
Estamos no Robocop, Carlos.
O Robocop? O que? O polícia? Eu não estou a falar do. Não, eu não estou a falar do filme série, porque existia um polícia que andava no funchal.
Lembrei-me agora desse gajo.
Lembraste? Andava com aquela motinha que parece um princípio.
Que foste lembrar agora. Ai, que este gajo foi-me lembrar agora, cara.
O Robocop foi-me logo à cabeça. O Robocop,
era ele e o Cenoura. Não, sabem quem era o Cenoura? Que era um gajo que. Do pessoal que limpa as ruas do Funchal, ele ia sempre com aquelas fardas. Que é tipo calças e pernas, é um onesie, e ele que é tudo cor de laranja, a gente chamava-lhe o Cenoura.
Esse eu não conheço.
Cenoura! E o gajo ia com a vassoura atrás, gente, sempre pequenos do caralho!
Esse por acaso não.
Mas o Robocop é mais famoso, sim, isso é verdade.
O jogador que eu estou a dizer é um jogador que passou para o Benfica, jogou no Beira-Mar, saiu do Beira-Mar para o Benfica, salvo erro, acho que eu estou a falar certo.
Já não me lembro,
eu sei que eu escuro bem. Agora não consigo associar a nada.
Sim, senhores. Ok, então isto aqui entre o Canadá, eu acho que podia fazer o mesmo raciocínio. Aqui é a Bélgica e a Croácia. Mas depois tem aqui Marrocos, que eles até têm ali uns jogadores porreirinhos, mas propriamente um Ziyech.
Exatamente.
E o lateral direito?
E tem o Amrabat.
O Achraf Hakimi, sim. É uma equipe.
Eles têm bons jogadores, Eles podem fazer uma surpresa. Eu acredito que o Canadá não passará por eles bem. Eu não acredito. Agora, com a Croácia, com a seleção que a Croácia tem. Como a Bélgica, que há uma oportunidade muito
boa. Vocês achas que a Croácia está mais forte ou mais fraca em relação a 4 anos atrás?
Ah, mais fraca, claramente mais fraca.
Também penso que sim.
Tu vens uma Croácia há 4 anos atrás, em que tem só o melhor jogador do mundo na atualidade, ou jogador. Não era o melhor jogador do mundo, o melhor jogador do mundo na altura era o Cristiano Ronaldo. A questão é que vem, tem um Modric na altura que estava uma besta enjolada, em que punha aquilo, era um maestro da orquestra, que é uma coisa brutal. Ele continua a ser um jogador brutal, só que acho que não tem à volta tantos jogadores tão top quanto ele. É apenas um pouquinho aí que eu tenho.
Sim, na ideia que foi uma seleção que não se renovou.
Já tem aquele Rakitic ali à frente também. Há vários jogadores ali que não. É normal, eles são países pequenos, são países que a nível da mostra futebolística é muito menor que Portugal até. Vocês não podem dar um bocadinho um pouco da história deles. Mas claramente eles são a equipa para passar em segundo lugar do grupo, pelo menos. Mas mais do que isso não. Mais do que isso não.
E a Bélgica para Sim. chegar longe?
Opa, eu essa questão do chegar longe, eu acho que é sempre um bocado complicado, porque, por exemplo, imagina, estamos a falar sempre de Portugal, a situação de Portugal e de Portugal campeão, Portugal possível campeão, pessoal, Portugal será que vai dar? Será que isto vai dar?
Eles aqui nem falam da hipótese da Bélgica ir além dos quartos de final. Se eles chegarem aos quartos de final, os dizem que já fazem uma festa.
Uma festa. Sim, porque há 4 anos atrás era quando eles tinham e os jogadores, aqueles tops todos, tudo na completamente
a equipa é praticamente a mesma.
Sim.
Só que o único jogador que eu acredito que até nem sequer vai começar a titular, que é o que está, se calhar, o jogador estrela, claro, que é o De Bruyne. O Lukaku está com problemas físicos esta época, pá, e eles estão a fazer tudo. Mas ele é capaz de se recuperar fisicamente. Se tiverem que escolher entre o Lukaku, o Cambado e o Batshuayi em forma, eu escolho sempre o Lukaku, claro, Cambado.
Claro.
E se tiverem que escolher entre o Hazard, que não faz um jogo completo há 2 anos, E o Trossard, que é um dos melhores jogadores deste início da época na Inglaterra, vão escolher o Hazard. Portanto,
é tal que... Fiquei curioso a ver qual foi o último jogo o Hazard fez os 90 minutos completos.
Às tantas já fez, e tu a dizer isto de...
Não, mas eu concordo contigo.
Já há tanto tempo não faz um jogo memorável, a ver que o Real Madrid é campeão da Europa e ele nem sequer...
Ninguém deu por ele, não é?
Ninguém deu por ele lá dentro. Ah, pronto, olha, o Hazard tem uma medalha, pronto, parabéns. É. Campeão da Europa.
Isso é o maior exemplo que se dá do que é que ele vale neste momento.
Pois.
Fácil. Se vocês quiserem, eu posso dizer qual foi a última vez que o Hazard fez um jogo com 90 minutos.
Foi esta época.
Quando tu achas que foi, Paulo? Carlos, tu?
Eu acho que foi em 2020.
2020, não foi 2020, mas podia ter sido.
2021, então?
2021, 19/12/2021.
Porra,
Real
porra.
Madrid Cádiz.
Contra o todo poderoso Cádiz.
O Cádiz.
E outro jogo anterior tinha sido na seleção, Finlândia-Bélgica.
Ele na seleção, ele é sempre titular.
Mas nunca mais, mas raro que faz os 20 minutos também.
Sim, na seleção também há muitas vezes jogos estão muitas vezes já resolvidos e ele é sempre substituído.
Opa, vocês estão brincando comigo, não pode ser. Caramba. Então, vi uma coisa. E disse quando é que fica isso, ou menos que eu tinha feito 90 minutos?
19 de dezembro de 2021.
19 de dezembro de 2021. Confere, 19 de dezembro de 2021. Ele depois faz um jogo pela seleção 90 minutos, que eu tinha dito, quando é que foi? Contra a Finlândia.
Sim. É toda a prosa Finlândia.
E depois tinha feito 90 minutos no dia 23/11/2019, Real Madrid, Real Sociedade. Okay. Isto que está a passar ao lado de uma carreira.
Isso, ele desde que foi para o Chelsea, que a carreira dele foi.
Desde que saiu do Chelsea.
Apá, eu acho que do Chelsea fez 2-3 anos bons e o resto.
Ele no Chelsea estava. Deve ali duas épocas, talvez.
Estava louco, o Chelsea estava brutal.
Vocês acham que esta seleção tem aqui a última grande oportunidade de
sim.
poder fazer alguma coisa?
Eu acho que a última grande oportunidade deles foi há 4 anos atrás.
Eu concordo com o Carlos. É a última grande oportunidade que eles têm para. Eu não acho que vão fazer melhor que serão 4 anos atrás, fim de ser lugar.
Até se forem ver, a nível de jovens promessas que eles têm, tem praticamente nada.
Tem um Doku, não é?
E nem sequer.
Não sei o que é que ele vale.
Não, nem sequer. Apá, o sub-21 deles não tem esse. Não é que, nunca chegou a fases finais de grandes competições, como Portugal, que chega sempre os sub-19 e os sub-21, chega sempre longe em competições. E eles não.
Foi um fenómeno geracional. Pá.
O último jogador deles que foi assim coisa foi o de Ketelar, que foi para o Milan, e mesmo assim no Milan não está a fazer grande coisa. Vamos sim. para o grupo G, que é o grupo do Brasil, com a Sérvia, com a Suíça. Isto vai ser o sambódromo lá no Qatar, eles vão alcatroar aquela areia toda e o Brasil vai passear em cima deles. Não é, Eduardo?
Não vai fugir muito disso. Não pense em nada que vai fugir muito disso, que não vai fugir.
O Brasil tem uma equipa. Porra, caraças.
Esquece. Um grupo de trabalho é só de brasileiros. Os gajos não acreditam noutra coisa que não seja vitória mundial.
Então, o teu cérebro já foi um pedaço lavado para eles.
Eles já disseram: se o Brasil perde um mundial com Portugal, que eles nunca mais podem trabalhar na vida que os portugueses não vão deixar. Na prática é um bocado isso, estás a perceber?
Eu acho que o Brasil até o clima que está-se a passar agora no Brasil, eles precisam que o Brasil ganhe o campeonato do mundo, que senão o país vai abaixo.
Mas isso, o Mundial vem numa fase brutal, que é enquanto vai Mundial ninguém se lembra de mais nada.
O pessoal vai desligar dos problemas todos.
A questão é que eu tirando o Vinícius Júnior, e eu vou assumir o que eu vou dizer aqui, portanto vocês depois não me vão bater mais nisso. Eu acho que tirando o Vinícius Júnior, para mim, é top 3 mundial atualmente. O Brasil tem uma seleção brutal, mas não é a seleção que tu digas é o melhor do mundo que está ali. Vais ver a baliza.
O Alisson
ou o Ederson.
Sim.
Ok. É a melhor do mundo que está ali. Não é. Está no top, 3, está no top 3 mundial. Certo?
Sim.
Vais ver os laterais, tu vais ver quem? Os laterais será quem? Alex Telles?
Alex Tails ou Alexandre?
Alex, depois tem o Alexandre.
Depois tem o Danilo do outro lado.
E, ok, pega, não vais falar da facilidade do Daniel, acho que não adianta. Se tu pegares Danilo, Alex Telles, Alexandre, tu tens, se tu fizeres um ranking de 10, dos 10 melhores laterais do mundo, estes 3 minutos são lá.
O Danilo não sei, mas o Alexandre e o Telles sim.
Pronto, ok.
O Danilo é sempre, assim, mas pronto, é outra pronto. Coisa. Casemiro. Mas no meio campo eles têm o Casemiro, o Fabinho, o Fred, o Paquetá, o Bruno Guimarães.
E tu vais demais. Depois tu vais assim: é algum que é o melhor do mundo? Não, está todos no top 3 do mundo. Está o seu senhor, siga.
Sim.
Depois vais ver: Neymar, Richarlison, Anthony,
Rodrigo, Rafinha, Anthony.
Tudo,
Vinícius.
É que a questão é, falha um, é tua. Os gajos quase conseguem fazer. Quem é o gajo vai jogar
e
lá
o,
à frente?
E o Gabriel Jesus no banco.
O gajo já foi convocado.
O Gabigol não. Quem foi convocado do Flamengo foi o outro, o Pedro. Yeah, também está. Acho que marcou na última vez que
foi. Vocês conhecem o gajo a jogar?
O Pedro. Nunca vi.
Nunca vi, por acaso, não.
Digo-te uma coisa, se há gajo, eu já digo, se há gajo que o crime no Benfica, era este menino. Este é daqueles gajos que é o putinho feio. Nunca é.
Ele já não é muito novo, ele já tem o quê? 24?
25 anos.
25
anos. É um gajo que é. O gajo não precisa de muitas oportunidades para marcar e faz. E está sempre lá, está sempre a cheirar, sempre a rondar, sempre a cheirar, sempre a rondar. Faz lembrar. Com as devidas proporções, faz lembrar muito o Falcão na forma de jogar.
Ponta de laço.
Muito. Pá, isto é daquele gajo que dizia assim: traga Rui Costinha.
Vocês já têm tantas pontas de laça, então onde é que queres mais eu, caraças?
Ele já está a pensar no futuro, na saída do.
Ele já está a pensar que vai vender o Henrique Araújo e o Gonçalo Ramos e o Musa.
Não.
Ah, é só para ele não ir para o Sporting.
Eu acho que. Opa, não vamos falar do Benfica agora, mas eu acho que a grande peixe do Benfica é não teres um homem gol.
Fónix, Gonçalo Ramos é um homem gol, caralho.
Ok, não é um homem gol. Tu tens um gajo que tenhas duas oportunidades, tenhas um gol lá dentro. Tu contra o Júnior.
E este gajo é assim, o Pedro?
Tens que o gajo jogar. E não acho que ele seja que vá ser titular no Brasil, o que é uma pena. O que é uma pena para o Brasil.
Ah pá, mas pode ser que tipo, olha, imagina o Brasil ganha os dois primeiros jogos, segundo jogo, pronto, metem esses gajos assim.
O Brasil contra quem é que o Brasil vai jogar? Brasil. O terceiro jogo do Brasil quem é?
Capaz de ser o Camarões.
Camarões, pronto, olha, poderá ser um gajo para entrar. Esse gajo é craque, É daqueles jogadores. Opa, é daqueles jogadores que tu vais dizer, não é um craque, não tem estilo de craque, o gajo não tem a carinha bonita, não tem o penteado fixe, não tem a imprensa a babar do saco, como se diz no Brasil. Tu não tem o charme do Vinícius Júnior, não tem essa maneira toda. Pá, mas o gajo é muito bom. E depois vou-vos mandar um vídeo dos melhores momentos do gajo, para vocês verem o que vocês acham. Opa, este gajo, para mim, é craque. Para mim é craque.
Sim, senhores. Quem é que fica em segundo no grupo? Sérvia ou Suíça? Carlos?
essa pergunta é difícil, porque...
Eu acho talvez que vai ser a Sérvia. Eu acho que vai ser a Sérvia. Por isso que a Sérvia tem mais equipa que a Suíça.
A Suíça não tem alguns jogadores...
Sim, a Sérvia também tem uma carrada de bons,
também tem, é verdade. Mas a Sérvia como... Pá, não sei, aquilo como seleção falha muitas vezes, deixa a desejar.
Vai ser um jogo bastante importante, o Sérvia-Suíça.
Sim,
ou Suíça-Sérvia.
Acho que eu acho que sim.
Então, os Camarões, pronto, é como as equipas africanas, como já dissemos, é um ponto de interrogação em cima, às vezes... acerta, mas a maior parte das vezes é bastante desorganizado.
Mas esta seleção dos Camarões em relação a outras que eu já tiveram...
Sim.
É que eu olho para esta seleção e não vejo assim nenhum jogador...
Não conheço praticamente nenhum, pois...
É. Quem é que vem de repente à cabeça é o avançado do Bayern, do Choupo-Moting.
Ah, sim.
Olha, o Kuzna foi convocado, aquele cara do Porto.
O Abubakar.
O Abubakar.
Aí já nem esqueci o que é feito dele.
Às tantas foi convocado.
Não está convocado?
Não está?
Ah, está no Al-Nassr, no Arábia Saudita.
Olha, eu assim mandar uma para o ar e ele está a ficar
foda.
Caralho.
Já tem uma porra, teve que tomar com gol, mas fica para bem.
Sim, senhores. Agora vamos ao grupo mais importante, que é o grupo do Uruguai. Uruguai, Portugal, Coreia e Gana. Se o pessoal está com ganas. É um grupo traiçoeiro, porque é o grupo que tem Portugal, por isso é sempre traiçoeiro, seja qual for a equipa. Um gajo tem que arranjar uma desculpa para ter problemas de passar o grupo. Isto Portugal vai ser campeão do mundo, por isso isto vai ser três vitórias neste grupo. Vocês concordam?
Não.
Apá, Carlos, tu lixaste-me todo agora. Eduardo.
Cinco vitórias? Não, vai ser cinco vitórias. Três vitórias, eu não concordo com isso, vai ser três vitórias. Mas, coisa e tal, eu acho que é assim. Agora, fora brincadeiras e sem brincadeiras, mesmo completamente fora brincadeiras, porque ela tem a obrigação de passar o grupo, e, obrigação mesmo.
Achas que Portugal contra o Uruguai vai jogar para o empate?
Opa, não pode jogar para o empate.
Não, mas tu achas que vai jogar... Eu sei que não pode, mas o Fernando Santos não faz sempre...
Eu acho. Sim, eu tenho contra a Coreia e vai jogar para o empate, eu contra a Gana vai jogar para o empate. Se o Pedro depois jogar para o empate, porque vai jogar para o campeão do mundo e jogar para o empate. Opa, percebe? Eu acho que... Agora, eu acho que é um pecado que tu tens aquele treinador ali... aqueles jogadores lá dentro.
Exato. Pá, a mim faz-me confusão, vai-me fazer confusão se eu vir outro meio campo que não seja Ruben Neves, Vitinha e Bernardo Silva. Se eu vejo ali Ruben Neves, João Palhinha e William Carvalho ou Bruno Fernandes, e vou ficar, epá, não sei, não compreendo. Epá, e fico. Mas pronto, já pode acontecer de tudo. Ou então que eu pego no João Mário e meto o João Mário a extremo, por exemplo.
Não pode jogar, o João Mário não pode jogar. Não,
e o Gonçalo Ramos? O Gonçalo Ramos vai jogar a titular, então?
Não, o Gonçalo Ramos foi ao que foi, uma visita de estudo em grupo de turismo ao Qatar, fazer uma visita de estudo e treino ativo. Apenas isso. O Toninho também foi lá em visita de estudo, uma visita...
Estágio de observação.
Exato, estágio de observação. Ele vai fazer um treino ativo e tal, descansar, que isto em dezembro dá aos jogos sérios agora para jogar. Opa, eu estou aqui na brincadeira, vocês não me levam, nunca me levam a sério. É assim, Portugal tem uma belíssima seleção. O que eu disse há pouco do Brasil, eu digo também Portugal, não ao top 3, mas ao top 5 do mundo. E estes meninos têm tudo para ser campeões do mundo.
Também acho não, que sim. Fora de brincadeiras. Fora de brincadeiras, eu acho que... Eu pessoalmente, eu estou numa... Tipo, não sei se foi por causa do europeu, mas eu fiquei no... Eu tenho a sensação que eu vou ficar desiludido se eles não... Se eles, com outra coisa que não seja a futebol, eu vou ficar desiludido.
Um campeonato no ser campeão no mundo?
Isso, sim. Eu vocês sabem que eu sou um maluco da cabeça, por isso a minha opinião não conta muito, mas eu olho para o Brasil e pronto, para o Brasil, grande equipa, olho para a França, ok, grande equipa, Argentina, grande equipa, mas eu acho que Portugal tem capacidade para ganhar essa gente.
Sim.
Tem equipa para isso.
Tem jogadores para isso, eu não sei se tem equipa para isso, mas tem jogadores para isso. A questão que eu digo é, pá, e pegando um pouco na equipa de base de Portugal, estamos a falar do Diogo Costa, titular.
Exato.
Está a jogar imenso esta época. Lado direito de defesa, Cancelo. Lado esquerdo, Rafael Guerreiro. Depois dupla de centrais.
Nuno Mendes?
Sim, desculpa, Nuno Mendes, sim. Nuno Mendes. Ou seja, nas laterais tens do que há de melhor atualmente no mundo. Tanto num lado como no outro. Tens dois cavalos de corrida. E dos gajos prontos a explodir.
E depois, melhor, ainda caso algum deles tenha suspensão ou molesão, tem também o Dalot, que não é mau, e tem o Ruben Guerreiro, o Rafael Guerreiro, que não é mau.
Nada mau. Sim.
Apesar
sim.
de eu achar que devia ter ido o Mário Rui, mas pronto, não mesmo. O Rafael Guerreiro também é bom.
E depois, a nível de centrais, depois tu tens
o Ruben Dias.
Diz-me um gajo do que atualmente seja a nível mundial que seja melhor do que ele. A nível central não estou a ver. E depois só tens o Pep
ou o Danilo.
Ou o Danilo, que na prática será um bocado por aí. Acho que será a terceira opção. Eu acredito que será depois de entrar, será Ruben Dias e Danilo. E o Pep, como
bem, pelo menos do primeiro jogo, é capaz de ser. Mas o Pep já jogou agora no último jogo do Porto, não foi, Carlos?
O Pep jogou, entrou só mesmo no final. Só para. Só para os 5 minutos, só naquela.
Só para o Fernando Santos ver. Ah,
eu consigo andar.
Não, eu acho que ele foi. Pronto, estão a fazer a gestão possível, não é? Não só para este Mundial, como para o fim de carreira dele, digamos assim.
Que será esta época?
Penso que sim.
Tu achas, Carlos, tu achas que o Pep podia ter regressado mais cedo, mas eles tiveram mais cuidado só mesmo para ele poder participar no Mundial, ou achas que não tiveram isso em conta? Aquela lesão foi mesmo tão grave que...
Eu acho que ele já vinha de problemas na época passada e já vai com quase 40 anos e tem de ser gerido a pinças, como se costuma dizer, não é?
Exato.
Por isso que não é só pela seleção, acho que é mesmo pelo jogador que é, pelo que já deu e merece esse cuidado, não é?
Olha, e já que estamos a falar de jogadores do Porto, achas que o Otávio vai ser titular da seleção?
Não acho que vá ser titular. Não é que não tenha qualidade para isso, mas não estou. Não sei. O Portugal tem aqui no meio campo qualidade suficiente para rodar a equipa de um jogo para o outro, trocar uma peça a outra. Pode ser titular num ou dois jogos. Não vais como titular absoluto.
E a pergunta dos 100 milhões de euros: o Cristiano Ronaldo vai ser titular ou não?
Estás a perguntar se eu acho que ele vai ser titular ou se eu quero que ele seja titular?
Podes responder às duas perguntas.
Eu acho que ele vai ser titular. Acho que não deveria sair, pelo menos no primeiro. Isso. Eu tenho de ver os jogos, mas não é pelos jogos em si, mas...
Eu vou-vos dizer uma coisa que, tipo, eu ponho o Ronaldo a suplente, mas não é porque ele não é bom ou porque o Gonçalo Ramos é melhor que ele. É porque eu acho que estrategicamente era o que fazia mais sentido. Porque tu queres, principalmente quando tu queres agarrar o boi pelos cornos, como assim dizer, fazer pressão alta e não sei o quê, tu queres se calhar ter a equipa ali toda a pressionar o adversário e tentar dominar o jogo desde o início. Acho que fazia mais sentido ter o Ronaldo no banco, porque o Gonçalo Ramos faz esse trabalho melhor que ele. E depois, então, na segunda parte, porque lá aos 60 minutos ou se calhar um pedacinho antes, metes ali o Ronaldo porque a outra equipa já vai estar mais cansada, se calhar vai haver mais espaço, e aí é que é o momento para o Ronaldo fazer lá as jogadas dele. Quer dizer, não sei, Eduardo, concordas com a minha estratégia?
Em teoria sim. Mas tu vais pôr com o Gonçalo Ramos de ser retido nenhuma na seleção?
Pois, é um problema. Mas isso é um problema que, como outros jogadores... Como o problema dos centrais é um problema que já devia ter sido trabalhado há mais tempo.
Mas tu vais para o André Silva.
Mas claro que o André, o André Silva é a tal coisa. Ele não faz o trabalho que o Gonçalo Ramos faz. É tipo como se fosse o Cristiano Ronaldo, só que é o Ronaldo sem aquela capacidade para marcar gols que o Ronaldo tem. Pronto, se for assim, prefiro pôr o Ronaldo.
O Ronaldo tem aquela capacidade de que o Ronaldo tem a marcar golos. Epá, caso para dizer foda-se, não me fodas, caralho. Opa, fogo. Opa, é assim.
A nível tático,
para mim, não há grande ciência. Portugal tem que jogar com 10. Na minha forma de concepção daquela seleção, Portugal tem que aprender a jogar com 10. Portugal tem que aprender a jogar sem ponta de
lança. Tu quando dizes isso, tu dizes a sério?
Claro, estou a falar sério.
Ah, foda-se, caralho. Como tu escreves isso, e penso que tu estás a ser sarcástico, Portugal tem que aprender a jogar com 10.
É o que eu acho. Eu acho que Portugal tem que aprender a jogar com 10. E tem que esquecer o Cristiano Ronaldo. Deixem o gajo. Deixem a besta lá. Ou seja, é assim. O gajo tem tudo para falhar este ano. Tem tudo para falhar este ano. O gajo colocou a carne toda no assador. Pá, forçou a saída do Manchester, não consegui fazer a saída do Manchester.
Agora vai sair mesmo. Agora não tem o trapelo.
Okay, já vamos lá. Guerra com o treinador a tentar dominar o balneário, o gajo a tentar dominar o treinador e o balneário. não consegue render nos poucos minutos está em campo. Precisa de confiança e não tem confiança. Precisa de sentir acarinhar e de sentir um mimo bonito e não tem isso no Manchester atualmente. Chega, dá uma entrevista, a partir de tudo mais alguma coisa, a cuspir no prato como eu, e vai para o Mundial agora diz assim, e agora? Pronto, agora vou para ali que agora eu sei que agora estou ali, estás-me um bocado ali. A questão é que é assim. Imagina numa campo de uma suposição que a seleção entra, joga normal, joga normal, o que é normal da seleção do Fernando Santos jogar. A seleção joga normal e o Sacana marcou no primeiro jogo, marca um gol no primeiro jogo. Pá, tal, que a gente ganha com a senhora do gajo com o gol no primeiro jogo. A presença dele em campo, pós jogadores do Gana, é só assustador. É só assustador. É um facto. Eles voltaram ali a jogar, a ver o ídolo deles todos, que é o gajo a jogar na frente de ataque. E acho que isso só, para amedrontar uma seleção, poderá contar. Poderá contar. Não esqueças que a gente tem contas atrasadas do Gana, do último do Mundial do Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Ganho o Gana, mas temos que resolver isso.
Isso foi um Mundial bastante esquisito também.
Segundo, mais um Mundial que o Ronaldo falha completamente.
Ele diz mesmo que ele não devia ter ido àquele Mundial, claro, ele estava lesionado.
Claro, mas imagina que não focar o que ele não diria do Paulo Bento. Mas tudo bem. Vamos contra o Uruguai. Imagina que o senhor Cristiano marca mais um gol contra o Uruguai e que Portugal ganha. E tu tens ali um jogo, tens um gajo que está uma fome de louca de marcar. Que ele marcou este ano até agora um gol, salvo erro. Se estou a fazer bem as contas, se tem um gol.
É que eu passo o Casemiro.
Pronto, ou que sei que seja um gol, tem um gol. Ele está com um tesão do cara, vai marcar golos. Se calhar neste Mundial e vai embora, como é que é? E se calhar o gajo a marcar, a bola chega ali e bate no tendão daqui e o gajo cai para o chão a pedir penalti e a bola vai para dentro da baliza e dá gol. Imagina que essa merda acontece. O gajo não tem nada para ser titular atualmente, é um facto. Mas é possível manter um gajo daqueles no banco? Ei, fogo, esquece.
O Luís Freitas Lopes estava hoje no podcast de ontem do TSF a dizer que isso é como, por exemplo, os últimos anos do Eusébio eram assim. O Eusébio já não se arrastava, não sei o quê. Mas eles não lhe ponham no banco. Porque quando aparecia aquela bola...
Exatamente.
Aquela bola que só ele que podia marcar, o gajo metia o pé, rebatava e pronto, resolvia jogos. Às vezes estava ali, passava o jogo todo ao lado dele, aparecia uma jogada, podia estar 0-0 e pronto, pum, gol.
Exatamente. É isso que vejo. Vocês sabem muito bem que eu acho que a questão a fase final de carreira do Ronaldo está a ser penosa. Pá, não, ele não merece o que está a acontecer.
É por isso que...
Muito por culpa dele. Eu não acho que ele merece o que está a passar, mas muito por culpa dele. A questão é que Fónix ninguém, eu não tenho dúvidas nenhuma que o gajo deve ser o gajo que vai Qatar com mais vontade de ganhar o jogo.
Sim, ele fez all-in, é? Ele fez all-in.
É que foi uma coisa, é que ele imagina que ele faz um Mundial brutal e que ele nem sequer tinha que ser campeão do mundo, mas imagina que o gajo marca 4 golos, 3, 4.
Que é o melhor marcador ou uma coisa assim.
Quanto 5 golos no campeonato do mundo? Tu acreditas, não acreditas que vai estar a bater à porta do Manchester para dizer, olha, nós queremos o gajo, vende-nos o gajo. E o treinador vai ficar completamente em xeque. É que se calhar o gajo a falhar no Mundial redondamente, o treinador diz assim, vocês estão a ver? Esta merda que eu tenho cá no balneário ainda diz que eu não respeito essa merda toda. Se vai ao oposto, é que o gajo tem tudo. E eu como Fernando Santos, eu só dizia mesmo, meu amigo, o que tu queres? Queres que a bola chegue como? Mas é assim, mas tu vais marcar e ele, mister, a bola chega aqui e vai para dentro do saco. Opá! Percebes? Eu entendo, cara. Agora, porra! O gajo colocou-se numa posição que é nenhum, toda a gente diz, foda-se, esquece. Viu? Pá, vais para o banco para depois dar mais uma entrevista a falar mal do selecionador? É para essa merda, mas vais para dentro do caminho, vais marcar. E depois como é que é? Os jogadores nos podem dizer, foda-se, mas o gajo está completamente fora de forma. Está o Rafael Leão a jogar super bem no Milan, está o próprio Gonçalo Ramos a marcar como nunca marcou, está o próprio André Silva a jogar titular no Leipzig, está o Ronaldo completamente atrás deles todos. Mas imagina, e eles até podem dizer, foda-se, vai o Sacana chegar aqui, o rei desta merda toda e vai jogar. Imagina o que o gajo marca. Tu tens dúvidas que os jogadores vão dizer assim, não, foda-se, ouve. Eu só vou pegar aqui numa parte. O último campeonato que ganhou pelo Brasil, o Ronaldo Fenómeno, não era para ser. Não tinha
condições. Não. Em 2002, yeah.
Não tinha condições. E fez o Mundial. Foi ele que levou o Mundial. Pá, quem garante que agora não tens o Ronaldo? O teu fenómeno português, o teu fenómeno madeirense, a fazer essa mesma merda. Pá, eu quero que seja. Eu quero que seja. Eu gostava imenso. Pá, gostava imenso que fosse. Pá, não sei se vai dar para ser campeão do mundo. Acho que a gente tem uma seleção do caraças. Acho que a gente não tem treinador para ser campeão do mundo. Pá, honestamente é isso. Honestamente é a minha opinião. Pronto,
então, eu acho que faz falta também ali o senhor Jota. Foi, acho, uma facada do caraças o Jota ter-se lesionado mesmo antes do Mundial.
Sim. Vai o Horta em vez do Jota. Na minha opinião, sim. Vai o Horta em vez do Jota. Ou vai o Gonçalo Ramos em vez do Jota. Na minha opinião, foi um
o Horta. Que... É o Horta, acho eu, que vai.
Possivelmente o Horta.
Aqui neste grupo, só para um gajo finalizar, já falámos bastante de Portugal. Só para dizer, a nível da convocatória, eu disse no grupo: opá, tem aqui um ou duas que trocava, mas tipo, acho que na grande maioria, um gajo não pode dizer nada das escolhas. Tipo,
sim.
Tem muito para onde alterar. Se calhar tem gostos pessoais aqui e acolá, mas eu acho que até mesmo aquela discussão: qual é o outro central que vão levar? Acho que não há outro que ele pudesse levar sem ser o do Benfica. Porque
o Diogo Leite está a jogar para caraças, por exemplo. O Diogo Leite
sim, mas não tá, qualquer um deles, se fores falar da experiência na seleção, nenhum deles tem. Nenhum mas deles
a,
tem.
A questão é que aqui é: será o quarto central? Na minha opinião, será o quarto central?
Sim, é uma discussão inócua, no fundo.
Exatamente, e podia criar um ambiente de uma seleção desnecessário, estás a entender? Eu até acho que por aí não é por aí, não acho que de todo, não, apesar de achar que o puto está a jogar para caraças, o gajo está a ser muito bom, não acho que tenha rodagem ainda para estar numa seleção no Mundial a jogar titular, mas por exemplo, não acho que sairá muito de Ruben Dias, Danilo e barra Pepe. Vai andar para ali, vamos ver. Mas não, o problema da seleção portuguesa acho que não será dupla de centrais, na minha opinião nunca.
Não.
Será o duplo de centrais.
Penso que é a base, o treinador está no banco.
And so.
Carlos, equipa, claro, que se chama mais à cabeça aqui neste grupo é o Uruguai, mas principalmente aquele make up e aquele ataque que
Betancourt vão ver.
Dão só luxo de meter o Cavani no banco ou o Suárez no banco. Às tantas vão jogar com os três, com o Darwin, o Suárez e o Cavani, quem sabe?
Não acredito até que o Suárez já está para a reforma.
Sim.
E o Cavani...
Cavani bem, ainda marca.
Ainda marca, verdade. Ainda mas marca. São, tanto um como o outro, são uma sombra do que já foram. Mas já como é campo, de facto, com tem ali três jogadores que há que destacava, o Gart, que tem feito no Sport.
O Gart é capaz de ser suplente.
É capaz, mas pronto, daqueles que eu conheço.
O Valverde e o Betancourt, ui.
É isso, o Valverde, de quem tem acompanhado a época que ele tem feito no Real Madrid, é uma coisa...
Mas o Guasta é um remate.
Tem jogado muito. Acho que é de longe o melhor jogador da seleção. O próprio Betancourt do Tottenham também tem jogado bem.
Quem é que é o melhor jogador da seleção para ti, Carlos? Desculpa lá.
Diz.
Quem é que é o melhor jogador da seleção do Uruguai?
O melhor jogador provavelmente será o Darwin. Agora estou a dizer muito de forma daquilo que ele tem feito esta época, para mim, o Valverde.
Sim.
Qual é que achas que é a chave para Portugal superiorizar-se ao Uruguai? Porque eu penso que se Portugal for para o jogo a dizer nós vamos ser mais brutos do que eles, um gajo vai se entalar.
Sim, o Uruguai tem aqui, já sabe que é uma seleção da América do Sul, depois vão sempre para o lado... mais físico e psicológico, e Portugal não pode querer essas artimanhas.
Pois é.
Se conseguirem controlar essa parte, acho que... Não acho, sei. Têm qualidade mais do que suficiente para ganhar esta seleção.
Sim, senhores. E, Eduardo, medo da Coreia ou nem por isso?
Está lá para o bando.
A Coreia é uma equipa que, desde já, e digo que eles jogam com bastante... Está, todos ao mesmo tempo. Tranquilidade.
Opa, eu por acaso vi um jogo recente da Coreia, agora eu fui até amigável deles. Opa, não me surpreendeu, a questão é que vale o que vale.
O sono está meio cambado.
Exatamente.
Achas que o desempenho deles depende muito do sono?
Sem sombra de dúvidas. Um jogador. Voltamos àquela conversa do top. Não é top.
Mas olha que eles têm aqui um jogador, o Kim, que ele vale por 5 ou 6.
Kim?
Sim, é o que
tem 5 ou 6 jogadores que são chamados Kid.
Olha que ele encostei abaixo do que um som também.
Eu não sei o que
o gajo estava a falar. Vocês, no Mundial de 66, Portugal teve aquele jogo épico contra, acho que era contra a Coreia.
Sim.
E há quem diga que o meu pai contava-me isto, que conduzia-se na altura que eles, como eram todos iguais, trocavam de jogador sem ninguém perceber. E estavam sempre frescos dentro de campo.
Não havia VAR.
Não havia VAR. Eu penso que eles são tão iguais que acho que nem o VAR apanha.
Não, o penteado não.
Não sei se já viste alguma vez esse jogo, Carlos. Não, o Eduardo, de certeza que já vi.
Não, nunca vi. Por acaso, nunca vi.
Nunca viste esse jogo e já vi esse jogo. E já vi esse jogo mais do que uma vez. Okay. Vai-me lágrimas aos olhos. O melhor jogo de sempre, do Eusébio. Espetacular. O Zé marca 4 golos nesse jogo. Portugal estava a perder 3-0 e acaba por ganhar 5-3.
Não sabia.
Isso é grande jogo.
Eu não sabia da questão do jogo de Portugal. Nunca vi esse jogo, nunca vi ao vivo esse jogo.
Ah, tens que ver. É impressionante. Os jogos desse Mundial são todos impressionantes. Do Mundial 66, jogos de Portugal. É o jogo com o Brasil, que o Zé marca um golaço do caraças contra E claro, a estratégia de Portugal desse jogo foi cambar o Pelé. O Pelé sai ali, acho que ainda na primeira parte, leva 3 ou 4 cacetadas, pronto. Pelé para o estaleiro e Portugal a seguir tomou conta do Brasil. Mas pronto, histórias do passado. Sim, senhores. Então, neste grupo, claro, Portugal em primeiro e Uruguai em segundo. Vocês acham que os outros
equipes... Eu não sei se fala primeiro. Eu quero que Portugal passe.
Portanto, convém que passem em primeiro.
Sim, que é para não apanhar o Brasil.
Porque depois apanha o Brasil, isso.
Sim, mas ele foi primeiro. Sim,
claro.
Sim, mas eu acho que tínhamos chegado à conclusão que o Brasil ia dar cá.
Então não digas isso. Eles não sabem. Pois o Brasil pode ser primeiro, é verdade. O Brasil pode ser segundo, é verdade.
Ah pá, se o Brasil for quarto, é que está tudo lixado. Lá vai o Lula.
Nós estamos aqui em penta. Tem que arranjar aqui mais um
pouco. Sim, senhores. Ah pá, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar?
Eu sei que os horários do Mundial são uma merda, como vocês já ouviram na intro do Paulo. Mas tentei ver os jogos, acho que são é brutal. Eu sei que tem a questão do que aconteceu por trás do Mundial Qatar, mas o Mundial é a maior, para quem gosta de futebol como nós, é a maior festa que há do futebol.
Exato.
Epá, é Champions, é Champions, mas o Mundial tem uma magia completamente diferente. Eu terei a sorte de ver todos os jogos do Mundial, ou pelo menos na última jornada de cada grupo, só irei ver um jogo de cada grupo, mas irei ver todos os jogos, até porque vou trabalhá-los. Mas epá, é uma magia brutal. Desejo boa sorte para Portugal, que venha lá com o caneco, apesar de eu não acreditar, mas se Portugal for campeão do mundo, epá, eu prometo-vos.
Este ano, as coisas que o Eduardo não acredita têm acontecido. Vais propriamente ao Benfica. Eu não acredito que o Benfica sequer tire um ponto ao PSG. Pemba. Tu disseste que era difícil o Benfica esperar alguma coisa contra o PSG, contra as Juventus. E o Benfica acabou por quase ganhar o PSG.
Faltou um pulo lá à frente. Siga.
Ora, caralho!
Falta um pedaço lá à frente.
Carlos, declarações finais.
Não, é que Portugal ganha.
Quem é que vai ser o melhor marcador?
Ui.
Eu acho que vai ser o Ronaldo.
Não sei, eu vou mais para um.
O Haaland.
O Haaland, sim. Ou o Immobile.
A gente falou do defesa direita da Dinamarca, o Bá.
Ah, o Bá. Também não queres que jogue, não é?
Também o Coac, não.
Acho que eles só convocaram um defesa direita e acho que foi o Bá.
É provável.
Não,
é
provável. Estás na 12.
Acho só. Não, estou a brincar.
Estou a brincar. Se for, não vai ter que jogar 3 jogos seguidos, foda-se, não faço essa merda. Pá, deixa-me descansar. Pá!
Então, pá, deixa o pá jogar, pá!
Não, está a jogar porque
era assim. O prêmio dele era uma cabra, uma ovelha. Pá!
Não, deixa o gajo descansar, que ele tem que descansar porque campeonato está complicado.
Mas tu tens o Gilberto também. O Gilberto não foi convocado para o Brasil.
A gente precisa de dois gajos bons. Ou Gilberto ou pá. Ou pá, Gilberto. Gilberto, pá, pá, Gilberto.
Dois gajos bons. E comecei a fazer uns filmes pornográficos gajos na minha cabeça.
Por causa dos gajos bons. Bons jogadores.
O Eduardo ali, dois gajos bons.
Craques, craques. Do mando sagrado.
Olha como uma equipa a sair, são 11 gajos bons.
Não.
Sim, senhores, pá.
Já está. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Não percam o próximo episódio por nós também, não. E atenção.
E acompanhem a seleção que nós vamos ganhar, se calhar.
Se calhar. Fora brincadeiras, vamos torcer para que Portugal faça um grande mundial e que, se possível, que venha de lá só em cima, no final, na segunda quinzena do mês de dezembro. Isso é que era muito bom. Era muito
com
bom.
O Coneco. É, ele desta vez não disse isso. Ele disse aqui há tempos.
Ele disse que tinha preparado para ver para que se possa regressar. Eu tinha uma situação para só regressar.
E o João Mori na entrevista também disse que pior que ser campeão do mundo, menos que ser campeão do mundo, é uma desilusão.
Pronto.
O João Mori disse, está dito. O João Mori é o gajo mais sóbrio da seleção.
Pronto, mas vai dar de férias, calma aí.
Sim,
mas
ele também não pode jogar, não é? Outro.
Vai de férias, calma, só vai de férias.
Eu acho que convoca tantos jogadores do Benfica, é capaz de pôr nenhum deles poder jogar.
Não convocou tantos jogadores do Benfica, convocou 4 jogadores do Benfica. Férias ativas.
Sim, senhores. Pronto, pá, pessoal, um grande abraço. Fiquem obrigado bem pela vossa participação. E até ao final do Mundial, que a gente regressa. E não perca o Mundial, porque nós também não.
Nós também não. Exatamente.
Até à próxima.
Bye, bye.
Tchau.